foi no fim um processo de Portugal. O processo arrastou-se durante anos, e durante anos fomos todos acreditando que o processo poderia. Enfim, a coisa passaria, ninguém ligaria muito, mas a verdade é que o processo foi andando. E nós costumamos algum tempo, sabe, por proibir os carros anteriores a não sei qual. Depois os carros anteriores a não sei qual. E depois fomos proponendo esta magia. E a verdade é esta: o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condenou Portugal com uma multa de 1.800.000 euros. Multa aplicada a 1.800.000 euros. Mas a condenação não se ficou por aqui. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias disse o seguinte: agora tem que cumprir 2 anos para conseguir corrigir a situação da qualidade do ar na área da União Europeia. E se não o fizer, passam a pagar uma multa diária de 630 euros por dia. E, portanto, a 1.800.000 euros é que será 630 euros por dia até ao dia em que, definitivamente, a qualidade do ar cumpra as normas europeias. Portanto, para quem não é sensível à sua própria saúde, à saúde dos outros, à qualidade do ar em geral, espero que ao menos que não se sensível a este pequeno dado. 1.800.000 mais 630 euros de multa por dia. Eu sou sensível. E perante isto, nós temos que fazer uma coisa. O que é que temos que fazer? A grande causa da poluição atmosférica na vida da liberdade é só uma: carros. Carros não carros. Mas são os automóveis. Carros. E portanto, se nós reduzirmos aquelas emissões, temos que reduzir o número de carros que se acumularam na liberdade. Há várias formas. Há cidades, perante esta situação, que cedem. Há a segunda, quarta e sexta, que circulam as matrículas pares. Há as terças e quintas, que circulam as ímpares. E ao sábado e ao domingo não circula ninguém. É um caminho. Mas há um caminho que beneficiava uns em detrimento dos outros, beneficiava aqueles que podiam ter para ter 2 carros, beneficiava aqueles que tinham a sorte dele ter uma matrícula ímpar e a mulher ter uma matrícula par, desfavorecia aqueles em que o azar, o casal tinha anos par ou era anos ímpar, não parecia justo e, sobretudo, não parecia inteligente. Porque, de facto, o que é inteligente é diminuir o número de carros que se vão andar na vida para lá. Isso é o que nós temos de fazer. O que é que podemos fazer? Podemos proibir a circulação da vida. E os proibir parcialmente a circulação na Avenida da Liberdade. Durante muito tempo estudámos uma hipótese. Acabamos com as faixas laterais. Prolongamos os passeios e só circula na faixa central. E aí fomos sensíveis aos comerciantes, aos donos dos hoteis, aos clientes que diziam: bom, então eu quando vou para o hotel saio no meio da avenida e depois vou com a mala por ali fora até chegar ao hotel. Eu vou fazer uma compra à avenida e tenho que depois andar com os sacos até ali. E a minha mãe, não é a minha mãe, outra mãe, não é outra pessoa, tem dificuldade de mobilidade e como é que chega à porta da, como é que chega à porta da loja? Bom, então procurámos a limpar. Então, nós vamos evitar que as faixas laterais sejam faixas de atravessamento, que sejam alternativas à faixa central, que sejam utilizadas para quem quer ir de uma vez para o restaurador, para quem quer ir de um restaurador para o mas que possam ser efetivamente utilizados, a quem quer ir àquela loja, a quem precisa ir àquele consultório médico, a quem quer ir, a quem vem bem, a quem vai àquele hotel. E, portanto, como é que nós permitimos que se circulasse nas faixas laterais sem que se pudesse fazer de uma ponta ao outro da avenida? Só limitando a utilização em cada quarteirão da faixa lateral. E foi por isso que se introduziu o sistema de circulação ao contrário. Muita gente diz: mas aquilo não se percebe, aquilo não faz sentido, aquilo é contra o senso comum e por isso as pessoas não vão lá. Eu tenho que confessar uma coisa: o meu objetivo mesmo é que as pessoas não vão lá de cá. As pessoas têm a metro, há autocarros, muitos, é demais, há táxis, ao andar a